Querida presidente do Senado, enquanto nós dois, o pai vai voltar daqui a pouco.
Daqui a pouco chega o senador Paim para falar depois de Vossa Excelência.
Ele me disse que volta para falar e que Vossa Excelência também vai presidir o discurso dele. Bom, vamos começar a falar sobre o Rio Grande do Sul. Né?
É uma maneira, um encerramento gaúcho, realmente, senador Simão.
Senhora presidente, me reservei esses dias. Eu que tive uma participação tão intensa, diálogo com a mocidade, para que ela ocupasse os espaços e que fosse para a rua, que acho que já dá para fazer um primeiro balanço do que está acontecendo, do que nós estamos vivendo no nosso país. O discurso do presidente Sarney, um belo pronunciamento, de conteúdo, de profundidade, e de candidato. Não vai para casa, não. Ele é candidato. Ele fez toda uma análise projetando o futuro e se oferecendo para estar à disposição nesse futuro.
E o senhor também. E o senhor também.
Eu acho ótimo, porque ele é uma biblioteca ambulante. Prezada presidente, o Brasil começou a ser sacudido em junho por manifestações populares que não cessam, que se repetem, que se renovam, não apenas nas grandes cidades do país, mas também nas médias e até nas pequenas cidades. O Brasil, de repente, não mais do que de repente, começou a mostrar nas ruas que tem cara, que tem voz e queixa, muitas queixas de todos nós, políticos, partidos, governantes, autoridades, instituições, práticas, hábitos e práticas que não têm o respaldo do povo. Eu acho que nunca dá para dizer como agora, o povo cansou. De repente, não mais do que de repente, milhões de brasileiros foram às ruas levantando as mais variadas bandeiras que se possa imaginar. Desde aquelas mais amplas e previsíveis, como o desespero do nosso povo diante do alto nível de corrupção, até as reivindicações particulares de pequenos grupos de nossa sociedade. Cá entre nós, ninguém esperava essas manifestações. Lembro que poucos dias antes de explodir a indignação cívica, eu estava aqui nessa tribuna, nesse plenário, para fazer um pronunciamento sobre a deterioração dos indicadores econômicos. Inflação crescente, cotação do dólar em alta, fuga de investidores estrangeiros e estagnação na nossa produção industrial. Eu não fiz o tal pronunciamento. Tive que viajar numa quinta-feira. Mas o Brasil explodiu naquele final de semana. Devo dizer que há muito tempo venho conclamando os jovens brasileiros a se manifestarem contra a corrupção. é bom recordar que tivemos grandes protestos públicos em 2012 e que o maior deles ocorreu aqui em Brasília, em setembro daquele ano. Há muito que venho dizendo e repetindo que os jovens do Brasil têm que usar o poder das redes sociais, já que elas foram fundamentais para quebrar o imobilismo dos políticos, para forçar a criação e a provocação da lei da ficha limpa. O certo é que, de repente, quando ninguém esperava, os brasileiros foram às ruas, aos milhares, aos milhões em todas as nossas cidades, para protestar. Protestar contra as nossas muitas mazelas. Mazelas sociais. Mazelas que a elite dirigente do país, que inclui o Congresso Nacional e todos nós, não soube compreender, não soube resolver, não soube eliminar do cotidiano das pessoas. É interessante notar que os brasileiros eram apontados pela mídia internacional como pessoas dóceis, que nunca se rebelaram contra os desmandos verificados na nossa vida pública. Em especial, nunca se rebelaram contra os altíssimos níveis de corrupção dentro do nosso país. Não era um elogio. Era um registro melancólico da nossa própria apatia. Víamos manifestações, manifestações espetaculares, numa Espanha mergulhada na recessão, tendo metade dos seus jovens no desemprego. Lá surgiu o movimento dos indignados. Vimos crescer nos Estados Unidos o movimento Occupy Wall Street, com os jovens se rebelando contra a ganância dos grandes bancos, das grandes corporações daquele país, também afetado pela grave crise da economia mundial. Assistimos aqui no nosso país à eclosão da Primavera Árabe, que começou pela Tunísia e se espalhou pelo norte da África e pelo Oriente. De um momento para outro, milhares de jovens saíram às ruas da Argélia, Síria, Líbia e Egito para reclamar da falta de emprego, para exigir a demissão de governantes corruptos e para denunciar o avanço do fanatismo religioso. Simultaneamente, as manifestações brasileiras testemunhamos a luta de milhares de jovens contra o governo da Turquia, que queria fazer uma reforma urbanista na capital, Istambul. A insatisfação dos jovens é a marca mais forte de todas essas manifestações que ocorrem no mundo inteiro. Obviamente, não são apenas os jovens que se manifestam. Há pessoas adultas, idosas, também nesses protestos. Até mesmo porque muitos deles enfrentam o desemprego. E o desemprego não importa a idade daquele que o sofre. É sempre dramático. No Brasil, no entretanto, não temos um desemprego significativo. Pelo contrário, posso dizer que desfrutamos quase de pleno emprego. No Brasil, na contramão do que ocorre no mundo, o salário dos trabalhadores vem crescendo de forma acentuada. Nos últimos anos, milhões de famílias deixaram a pobreza e ascenderam na escala social, depois que a nossa economia se estabilizou após passar por duas décadas de instabilidade. No Brasil, dispomos de liberdade quase plena. Todas as nossas instituições públicas funcionam bem e harmoniosamente. Por que então se rebela o povo brasileiro? Tudo começou pela exigência de redução de centavos na tarifa de transporte. Vamos falar com sinceridade. O sistema de transporte das grandes cidades brasileiras certamente é um dos piores e mais caros que se conhece no mundo inteiro. É um sistema desumano. Nas nossas metrópoles, todos os dias, milhares, milhões de cidadãos brasileiros perdem 3 ou 4 horas dentro de ônibus, metrô e trens lentos, ruins, lotados, ultrapassados, inseguros, pagando uma das mais altas tarifas do mundo. Assim, quando visitam as grandes cidades do mundo, os turistas brasileiros se surpreendem ao comprar passe de transporte que pode usar por semana ou mês, em viagens combinadas de ônibus, metrô, trens limpos, confortáveis, modernos e seguros. Aqui, paga-se uma passagem por trecho, sempre cara. Mas, na verdade, a tarifa dos transportes era apenas a gota d'água. A indignação ia muito além. Os brasileiros não aceitam mais conviver com a corrupção. Os brasileiros não aceitam mais conviver com a corrupção. Nesse aspecto, o julgamento do Mensalão no ano passado foi exemplar. O Supremo Tribunal Federal deu sinal de que a corrupção no interior do Estado não mais gozará de impunidade. Numerosas eram as faixas de manifestantes que exigiam o imediato encarceramento de muitos dos condenados pelo Mensalão. O resultado concreto desse campo veio logo. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, determinou a prisão de um deputado federal que, mesmo condenado na instância final há 3 anos, se esquivava da prisão com chincanas junto à mais alta corte. Ficou mais difícil agora alcançar a impunidade, que supunham muitos acabaria por beneficiar os condenados do Mensalão. Outra grande vitória dessas manifestações foi a derrubada por votação arrasadora da PEC, que pretendia retirar poderes do Ministério Público da União. Tratava-se, sem dúvida, de uma proposta de emenda à Constituição que visava enfraquecer o Ministério Público por ter tido um papel fundamental na apuração da imensa falcatrua que foi o Mensalão. Poderia até ter sido chamado de PEC da Vingança. Mas, felizmente, foi enterrada após ter sido denunciada com veemência, cartazes e gritos nas ruas do país. Vamos ser claros. Eu não sei se tu compactua da minha ideia. Eu não vi a chance de não passar a emenda que tirasse do Ministério Público. Lá na nossa Comissão de Justiça, quando a matéria foi votada, Fomos três que votaram contra. O resto votou tudo, tirando o direito de abrir inquérito dos promotores e deixando para a polícia. E quando terminou, fazia muito tempo que eu não via, senadores do PT e outros se abraçando com os delegados de polícia e cantando o hino nacional, como nos tempos da luta contra a ditadura. Um processo dessa natureza, que retirava uma grande chance de buscar a verdade, praticamente não tinha chance de passar. Na Câmara nem se discutia. Mas na Câmara, meu Deus, era um fiasco. Os jovens vieram para cá. Os jovens debateram aqui. Os jovens botaram ali 500 e não sei quantas vassouras, uma para cada um de nós. E, se eu não me engano, o Senado votou quase que por unanimidade. Foi um grande momento. Foi um grande momento. Por isso a importância que eu dei, minha querida presidente, ao pronunciamento do Sarney. O pronunciamento do Sarney foi profundo. Ele fez análise imensa dos problemas que nós temos, das coisas positivas que nós temos e do que nós temos que fazer para caminhar. O problema é que ele faz o discurso, daqui 6 meses ele faz outro, daqui 4 ou 5 meses o Pedro Taques faz outro e fica tudo igual. Nós não conseguimos nos reunir para debater, para discutir, para fazer um projeto que seja Brasil. Eu, Vossa Excelência, o Sarney é do meu partido, mas pessoas do PT, o promotor Pedro, que é uma pessoa fantástica, esse guri extraordinário lá do Amapá, quanta gente que tem aqui. Isso que aconteceu nesses 15 dias. Há um mês, essa população na rua, essa gurizada, queria... Era ódio que tinha do Irlanda. Um dos segundos itens da lista era tirar o Renan. Justiça seja feita. Eu, pelo menos, sou assim. Elogio quando é para elogiar e critico quando é para criticar. Esses 20 dias ele teve um comportamento impressionante. Porque teve categoria, né? O negócio de votar, o que ele votou, da maneira que ele votou, coordenar esses líderes. Ele teve categoria e botou essa tese da inovação do novo Senado, etc. e tal, que os senadores estão convictos de que isso é positivo. Então, veja, Vossa Excelência, como pode ser. Porque eu acho que Vossa Excelência, que tem uma simpatia com todo o Senado, podia também fazer isso. Vamos reunir, porque o medo que eu tenho é o seguinte, nós vamos ficar mais um mês. Vamos fazer belas votações de coisa que está parada aí. Fizemos e tal. Ponto. E voltamos tudo igual. Só vamos reunir daqui 3 anos, quando tiver um outro escândalo. Por isso que eu acho que agora é a hora de fazer isso. Agora é o momento de nós realmente termos coragem de fazer isso.